Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o Tratado Internacional Transpacífico com os deputados Edio Lopes, do PMDB de Roraima, e Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco. Deputado Daniel Coelho, o deputado Edio Lopes citou a União Europeia, que o Brasil deveria se voltar a buscar um acordo com a União Europeia. Isso seria melhor do que tentar um acordo com esse grupo do Transpacífico? As duas coisas, como é que o senhor vê os próximos passos do país?
Eu acho que as duas coisas, você não precisa necessariamente fechar as portas. Quanto mais acordos internacionais nós tivermos e quanto mais nós buscarmos o livre comércio, melhor para o Brasil. A gente hoje vive uma situação absurda, eu quero falar aqui um pouco de café. Hoje está na moda essas cápsulazinhas de café expresso. O Brasil está importando isso da Suíça. Porque nós temos tantas barreiras hoje tarifárias, o Brasil produz o café em grãos aqui, mas nós não podemos importar para fazer o blend. É um grão diferente que vem da Colômbia, então o cara leva isso para a Suíça para poder botar numa cápsula, né, e aí vender para a gente uma unidade de cápsula ao preço que a gente vende uma saca de café. Então, nós precisamos ter um formato mais inteligente da nossa política internacional e principalmente das tarifas. Deixar que o comércio aconteça, deixar a livre iniciativa, nos alinharmos com economias da comunidade europeia, do NAFTA, desse Transpacífico. Então, eu acho que o que a gente precisa é perder esse viés ideológico, é esquecer essa posição de fortalecer esses governos bolivarianos da América do Sul e pensar no povo brasileiro. Isso é uma coisa muito simples. Não vejo contradição em fazermos acordos com a comunidade europeia e deixar, por isso, de discutir com o Transpacífico, com o NAFTA. O que a gente precisa é ter coragem, em algum momento, de contrariar os interesses do próprio Mercosul. Não dá para a gente continuar preso a um bloco que quer se isolar. Se você acompanhar a posição da Argentina, uma posição de isolamento. A Argentina é um país que há 30 anos atrás era um país próspero, um país que ia no caminho do desenvolvimento e está completamente perdido. Quer dizer, nós vamos morrer abraçado com quem está no caminho errado, no caminho da perdição. Fala-se muito do eixo da perdição, hoje na América Latina. Esse eixo da perdição é composto por Argentina, Brasil, Cuba e Venezuela. Quer dizer, nós estamos nos aliando com quem está andando para trás. Se esses países estivessem numa boa posição, a gente estaria vendo aí crescimento econômico nesses locais, liberdade de expressão, mas não é isso que a gente observa. Então, não só do ponto de vista econômico, mas até dos valores e princípios democráticos, o Brasil ele está numa posição completamente equivocada e acho que nós poderíamos sim nos aliar com a comunidade europeia, mas também com o Transpacífico. Acho que uma coisa não está em detrimento da outra. Eu não acharei, não me surpreenderei se ver, por exemplo, esse bloco que hoje está formado do Transpacífico, em breve fazer um acordo com a comunidade europeia e você passar a ter um comércio global acontecendo livremente e o Brasil completamente fora disso, isolado, preso nesse eixo da perdição.
Pois é, deputado, quando o senhor fala na integração com outros blocos, na negociação com outros blocos, um dos problemas do Brasil é que o Brasil é considerado um país extremamente protecionista. Né? Quando foi na negociação do NAFTA, já o Brasil... Uma das questões levantadas é que a gente não poderia baixar barreiras para setores que ainda são fragilizados. Né? O setor de manufaturas no Brasil é um setor que está encolhendo, né? E pode encolher mais 5% com esse acordo. Como é que o senhor vê? Dá para abrir mão das nossas barreiras tarifárias? A nossa agricultura, a nossa indústria, eles resistem?
Veja bem, a situação do Brasil hoje é a situação daquele doente, daquele paciente que resiste a ir ao médico fazer a cirurgia. Hoje, naquele momento, o Brasil ainda teria algumas alternativas que, se bem explorada naquele momento, nós poderíamos contrabalançar a não ida do Brasil para o tratado dos Estados Unidos, Canadá e México. Hoje não. Hoje é aquele doente que tem que ir. Ele, por bem ou por mal, ele tem que ir ao centro cirúrgico fazer a cirurgia. O Brasil hoje não está em condições... com a feitura do novo bloco, veja bem como está estabelecido isso, nós temos o bloco do Pacífico com algo superior a 40% do PIB. Nós temos o mercado comum europeu com mais 22%, 23%, 25% do PIB. Nós estamos no Mercosul com 4%. E temos a China sem nós sabermos para onde a China vai pender, porque a China vai chegar um momento de que ela também terá obrigatoriamente que estar na situação daquele doente que é o Brasil hoje que não quer ir ao centro cirúrgico. E se a China pender para o Tratado do Pacífico. Aí então nós estaremos falando de um bloco econômico com tarifas estabelecidas, com regramentos estabelecidos em comum, de algo acima de 60, 70% do PIB internacional, do PIB mundial. Então o Brasil não tem mais como se dar o luxo de dizer que não vai derrubar as suas barreiras tarifárias. O Brasil precisa fazer isso com urgência. E eu dizia no intervalo da questão da frouxidão da política de fronteiras do Brasil. O Brasil hoje arca com um prejuízo da ordem de 100 bilhões de reais em contrabando que entra pelas fronteiras do Mercosul, sobretudo. São prejuízos aí inclusos a queda na arrecadação, nosso fisco, a indústria nacional, e eu não estou aqui valorando o prejuízo que essa frouxidão nas nossas fronteiras dá ao emprego nacional. 100 bilhões de reais por ano é o que o Brasil hoje tem como prejuízo por não ter uma política enérgica nas suas fronteiras. As nossas fronteiras estão abertas, as nossas fronteiras entram tudo que esses países querem botar para cá. Só com cigarro nós tomamos prejuízo da ordem de 8 bilhões de reais por ano, só no fisco. E a principal indústria de cigarro que entra aqui é do Paraguai, cuja indústria local, 40% da indústria de cigarros que vem para cá, é de propriedade do atual presidente do Paraguai. Então essa política de mãezona do Brasil, dos países do Cone Sul, essa política de frouxidão do Brasil, o Brasil precisa ser mais enérgico. Nós estamos discutindo aqui um déficit no orçamento de 2016 da ordem de 30 ou 40 bilhões de reais. E o Brasil, com a sua política de mãezona, política frouxa, relapsa, omissa de fronteira, nós estamos tendo um prejuízo de 100 bilhões de reais por ano. O Brasil precisa rever tudo isso. Agora, precisamos urgente reconstruirmos e pavimentarmos o caminho que nos leve ou ao mercado comum europeu ou ao novo Tratado do Pacífico. Um dos dois nós teremos que ir para lá, com queda, sem queda, e de qualquer jeito temos que ir. Senão, nós vamos ficar, aí sim, vamos ter de procurar compradores para as nossas mercadorias na Patagônia, como disse aquela autoridade americana alguns anos atrás.
Uma das coisas que tá se comentando sobre esse acordo transpacífico é que ele beneficia demais os países já desenvolvidos e limita a atuação e as armas de negociação do comércio exterior dos países menores, que também compõem o acordo. Uma das cláusulas que esse acordo impõe, uma cláusula que hoje mesmo a OMC já impõe aos países que fazem parte dela, é a questão das patentes. E as patentes são vistas como um instrumento aí fundamental de desenvolvimento da indústria, da manufatura. Eu gostaria de saber se os senhores acham que o Brasil também... E o Brasil tem sofrido muitas derrotas nesse setor, é um setor que está sendo muito... perdendo muito espaço para a agricultura, para a pecuária, até na política econômica. Seria o caso do país também ter que repensar sua política industrial, sua política econômica interna?
O Brasil, a política atual equivocada desindustrializou o Brasil. Se você percebeu o que ocorre nos últimos 12 anos, o Brasil ele regrediu talvez ao início do século passado. Hoje o Brasil ele tem praticamente na sua pauta de exportações o setor primário. Nós só temos hoje o agronegócio.
Nós viramos um fazendão da República Velha.
Nós estamos vendendo comida como nós vendíamos na época do Império. Vamos voltar lá para trás? O que, é que a gente está fazendo? Vendendo comida para o mundo e às vezes importando a comida beneficiada. Quer dizer, o exemplo que eu dei do café. A gente vende o café bruto para comprar cápsulazinha da Suíça. O Brasil está numa política completamente equivocada. Isso por alguns motivos. Não só pela política internacional, que é equivocada, mas também por uma carga tributária, por uma burocratização, por uma legislação com muito pouca flexibilidade para o investimento. Nesse mundo globalizado, o capital ele não tem amor à bandeira ou a cores. O capital vai aonde há o interesse. Nós precisamos atrair capital para o Brasil, nós precisamos gerar emprego aqui. Se o Brasil cria dificuldade para o empreendedor, para a produção, se ele tem uma taxa, se ele tem um custo de imposto mais alto do que seus concorrentes, as empresas, as multinacionais, elas do mesmo jeito que podem estar produzindo no Brasil, elas vão produzir na China, elas vão produzir na Índia, elas podem produzir nos nossos vizinhos, no Chile, elas podem ir à Colômbia. Então, não adianta você querer ter política protecionista. O que a gente precisa é da liberdade, é da incentivo à produção aqui. Nós não podemos achar que no mundo globalizado hoje, com o valor agregado que se tem à indústria e à tecnologia, que nós vamos prosperar como nação simplesmente com o agronegócio. O agronegócio é importante, ele traz divisas para o país. O Brasil precisa ter uma atenção especial para o agronegócio, mas não é só isso. Até porque as grandes capitais elas hoje têm um problema imenso social e econômico, exatamente porque o crescimento ele está todo nessa região do centro-oeste. As grandes cidades, as grandes cidades do Nordeste, elas hoje vivem o maior índice de violência da história. O Nordeste está com um problema imenso de violência em decorrência do desemprego.
Deputado Ed, o senhor acredita que o acordo vai puxar essas empresas que poderiam se instalar no Brasil, investir no Brasil, elas podem ser atraídas pelos países que fazem parte desse acordo?
Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. O Tratado do Pacífico, o presidente americano anunciou, de que poderá botar por terra algo ao redor de 18 mil tarifas de impostos dentre os 12 países que congregam o Tratado do Pacífico. Quando se tem uma isenção fiscal dessa ou uma queda de impostos e tarifas dessa natureza, é óbvio que o capital, como disse o Coelho, o capital vai procurar abrigo onde o custo é menor.
E fazer parte desse grupo deve valer a pena.
Com certeza. O Brasil precisa tomar uma decisão. Ou vai para o mercado comum europeu, ou vai para o Tratado do Pacífico. O Brasil não tem mais como continuar aqui exportando 20 bilhões por ano para o Mercosul e importando 17 bilhões. Isso é muito pouco para a economia nacional. E falaste bem quanto às patentes. Eis aí uma grande trava no desenvolvimento deste país. Enquanto os americanos expedem um pedido de patente de um invento, em 6 meses nós demoramos absurdos 10, 15 anos para concluir um processo de pedido de patente. Isso é um absurdo, isso é um crime que se faz com aqueles que criam, que inventam, que descobrem neste país. É mais fácil você pegar algo que você inventou aqui no Brasil e patentear nos Estados Unidos, levar todos os royalties que advirão desse invento para os Estados Unidos e não aqui. Isso é um absurdo. Este país precisa repensar a sua forma, os seus critérios de avaliação nesse contexto. O Brasil não pode continuar sendo o país do começo da República Velha. Nós hoje, ele disse bem, nós hoje transformamos a economia do Brasil numa grande fazenda, num fazendão da época dos primeiros presidentes da República Velha.
Muito obrigado, deputado Ed Lopes. Muito obrigado, deputado Daniel Coelho. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.